Está no ar mais um Entrevista.
Olá para todos os nossos ouvintes. E hoje eu começo com música para daqui a pouco te contar quem é o nosso entrevistado, hein? Estou na entrevista, ele que lançou Te Seguirei, essa canção que você tá ouvindo e que ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele, mas primeiramente eu quero dar as boas-vindas pra ele, que já esteve em outros momentos aqui nos estúdios da Rádio Transmundial conversando com a gente, né, Tarik? Tudo bom? Seja bem-vindo novamente.
Tudo bem, prazer estar aqui novamente, sempre muito contente aqui de estar participando com vocês a cada lançamento.
Muito obrigado. Olha, enquanto a gente bate um papo, eu vou deixando tuas músicas rolando aqui ao fundo, tá? Pra turma aí poder conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Mas eu gostaria de agradecer a turma que tá aí sintonizada e contar pra vocês quem é o Tarik Mohalem, que lançou essa música que a gente estava ouvindo bem na abertura, né? Te Seguirei, que além de fazer parte aí do Ministério de Adoração, tá direcionando também os recursos gerados para tantos projetos sociais e missionários no sertão e em Moçambique. Moçambique também é uma área, né, uma região que a Rádio Transmundial investe conteúdo, né, investe aí programas voltados especialmente para lá. Então a gente está muito sintonizado, viu, Tarik? E você está alcançando aí milhares de famílias, né, com moradias dignas, capacitação profissional, geração de emprego e levando o evangelho, levando em palavras, em música e em ações. Pra gente isso é muito especial. Tarik, conta um pouquinho de você para os nossos ouvintes te conhecerem mais. Conta pra gente como é que todo esse turbilhão de coisas bonitas que você tá fazendo primeiro começou aí no seu coração, no seu sonho.
Legal, é um prazer estar aqui novamente. E, bom, pra quem começou a me acompanhar há pouco tempo ou ainda não me conhece, eu tenho o envolvimento com a parte da música, o Ministério de Música e também com projetos sociais já há muitos anos, né, muito tempo, só que sempre foi algo que eu fiz em paralelo com a minha carreira profissional na área de marketing, trabalhando em empresas multinacionais como executivo. E eu sempre fui, sempre criei muito nessa bivocação, como eu costumo chamar, onde nós temos esse entendimento de que o cristão, ele entende a sua área de trabalho e o local onde ele está inserido como seu campo missionário, né? Então, aquela dualidade de separar o sagrado do secular, isso para mim não existe. A gente é chamado para, como diz a música, né, abandonar o nosso ego, tomar nossa cruz e seguir a Cristo em todo lugar. Então, eu tenho uma carreira já de 15 anos no mundo executivo, passando por empresas como Procter & Gamble, Danone, PepsiCo, e atualmente estou ocupando a presidência da Apex Tool Group, que é uma multinacional americana, uma das maiores fabricantes de ferramentas do mundo. E aqui na América do Sul, América Latina, eu tenho essa responsabilidade. e sempre crescendo na área de marketing, como executivo. Chegou um momento da carreira onde nós demos uma pausa. Na época, foi até eu comentei numa das últimas entrevistas, o pessoal até achou que eu estava meio maluco, porque a gente tomou a decisão de sair para tirar um sabático para servir em Moçambique de forma integral como missionários, e foi um negócio que o pessoal falava: mas como você vai pedir demissão de um emprego, uma posição alta numa empresa grande e tal? E a gente sempre entendeu que era um direcionamento de Deus, e ficamos um ano morando ali em Moçambique, de onde nasceu o Projeto Esperança para Moçambique, que até hoje continua funcionando. Eu continuo liderando remotamente, vou para lá a cada semestre, sempre que possível. Com a pandemia acabou atrasando, eu tive que ir, eu cheguei de lá agora no mês passado, e conseguimos fazer a entrega de várias dezenas aí de casas, e graças a Deus o projeto continua firme. Tem uma equipe lá que me ajuda a tocar a parte da obra, e eu continuo liderando aqui a parte da prestação de contas, das parcerias estratégicas, do marketing, a liderança do projeto como um todo. E a música, ela vem como esse catalisador, que além de colocar aquilo que eu amo, que é cantar a palavra de Deus, pegar, se vocês repararem as minhas letras, elas são muito textos bíblicos transformados em canções, basicamente. Elas são muito cristocêntricas, muito fundamentadas na palavra. E eu amo fazer isso, mas de uma forma que, além de edificar o corpo de Cristo e a igreja, eu uso isso como um meio de arrecadação para os projetos. Então hoje eu tenho essa dupla função, digamos, essa dupla jornada, no mundo corporativo, executivo, e no mundo missionário através das músicas e dos projetos.
Que legal! E olha, quando você falava sobre essa questão de não acreditar num mundo dividido, nós tão pouco acreditamos, né? O nosso trabalho, tudo que a gente faz, como a gente tem Cristo em nós, a gente leva ele para todos os lugares, né? Ou seja, a gente é sal da terra, luz do mundo, por onde a gente passar. E aí, então, eu queria saber um pouco disso. Quando você fala de parcerias, eu imagino que você começou a também falar disso. Não tem como você fazer um trabalho nesse nível dentro de uma empresa que você executa uma outra função, sem que isso tome também proporção de as pessoas conhecerem, né? De às vezes as pessoas apoiarem, e até, talvez, né, empresas que não tenham nenhum vínculo cristão, né? Então, conta como isso. Como que isso foi também chegando em outros ouvidos? Como que te vem dentro de empresas que não são cristãs, né? Como é que tem sido essa experiência?
É uma pergunta muito interessante, porque hoje, se eu for pegar a fonte dos nossos recursos para construir as casas e continuar fazendo o projeto prosperar, eu diria que até a maioria é de fontes de pessoas não cristãs. E por que isso? Porque eu digo que a nossa reputação e mostrar que o projeto é sério, a comprovação, a prestação de contas, hoje é o meu maior capital no projeto. Eu diria que se em algum momento essa reputação se mancha, como a gente infelizmente vê em muitas ONGs aí que já tem o nome manchado, muitos projetos missionários que às vezes por um deslize da liderança o negócio vai por terra, e a gente fala que no Esperança para Moçambique, todo real que entra, a gente presta conta, a gente mostra, né? O meu Instagram, ele virou basicamente o quê? Ele virou um divulgador das minhas músicas e reflexões devocionais, mas virou uma prestação de contas através dos vídeos, fotos que a gente vive colocando das dezenas de famílias alcançadas. E a cada documentário que eu posto, que são mini documentários, né, 3, 4, 5 minutos, mostrando o antes e o depois daquelas famílias alcançadas que antes estavam nos escombros, no meio ali do lixo, totalmente de forma indigna, e passaram a viver numa casa digna, de tijolos. O pai de família agora foi treinado e capacitado na nossa fábrica de tijolos, ele tem uma fonte de renda, e assim os filhos podem estudar e eles prosperam de vida. Toda essa história nós vamos postando, e aquilo automaticamente gera um boca a boca que, pela graça de Deus, eu posso até dizer, hoje eu não preciso ficar fazendo muito esforço de arrecadação, porque a coisa chega, porque até, por exemplo, uma agência missionária americana que descobriu o projeto através de alguém, me contactou e disse: tá, que nós temos uma verba aqui para investir em missões em Moçambique e a gente quer investir através do seu projeto. E isso por quê? Porque eles veem essa seriedade que nós levamos, né, prestamos conta, mostramos que o dinheiro é bem aplicado, é efetivo, não fica aquele negócio, sabe, de moroso, que recebe uma doação e fica meses para pôr ela em prática. A gente tem essa agilidade como parte do DNA do projeto. E o mais importante, que eu comentei até ontem numa live que eu fui convidado, eu nunca desvencilho essa entrega das casas e esse apoio social do anúncio do evangelho, né? Eu acho que, como alguém que é cristão e que tem convicção de que o maior tesouro que nós temos é o evangelho, são as boas novas de salvação, de que Jesus Cristo nos resgatou e nos tem, pela graça, o acesso de volta ao Pai, como é que eu posso reter isso e compartilhar, entre aspas, simplesmente uma doação de uma casa? Então, o que nós fazemos é sempre assim: doar uma casa, qualquer ONG pode fazer. O nosso vai além. Eu quero aliviar o sofrimento e a angústia desse momento, claro que sim, mas eu tenho algo muito mais precioso e duradouro para oferecer. Então, a gente nunca desvencilha o evangelho da missão social.
Que lindo isso, Tarik. A gente conversava agora há pouco, o Fábio Zamano, outro apresentador aqui da rádio, também falando disso. A gente pode fazer uma ajuda que transforme ali fisicamente uma situação, exteriormente uma situação, mas para que a situação seja transformada para sempre, a gente precisa apresentar o evangelho, né? Para que a pessoa receba ali um bem material, uma ajuda social, mas que ela saiba como viver a vida abundante que Cristo propõe. Do contrário, vai ser uma ajuda só pontual, né? Então, muito lindo isso que vocês têm feito. Meus parabéns.
E até,
né?
um parênteses, só para fechar esse raciocínio. Muita gente tem a ideia errada de que o evangelho ele tem um efeito só na eternidade, que é me livrar do inferno e me levar para o céu. E isso é muito longe da realidade bíblica. O evangelho, ele transforma a nossa vida por inteiro agora, né? É claro que ele me prepara para a eternidade com Deus, mas ele me traz uma mudança de pensamento no agora. Então, essa pessoa, essa família que antes é tão pobre, tão miserável, recebe o evangelho, a maneira como ela trata o trabalho, como ela trata o seu vizinho, como ela trata a generosidade, como ela trata todos os aspectos da realidade, é impactado pelo evangelho. Então, não tem essa de eu estou só vendendo uma ideia que é para o futuro, para essa pessoa ser convencida na eternidade. Não, eu estou apresentando um tesouro tão valioso que é capaz de transformar o agora dela.
Concordo, viu? E esse papo tá tão bom que a gente quer mais. E teremos na segunda parte da entrevista com o Tarik Mohallen. Não perca!
Você ouviu Entrevista. Mais uma realização Transmundial.